Olá, gente boa, gente amiga, compadre, comadre, estamos de volta aqui outra vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Imater, é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação eu, Amarildo Alba, ali na sonoplastia, ele, o Gustavo Estela, com apoio técnico do Oswaldo Aguemeyer. Nove de janeiro de 2020, quinta-feira de lua crescente, dia do astronauta. Bom, eu quero começar aqui falando com você que fez o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. A questão é a seguinte, esse cadastro é apenas uma das etapas do processo de regularização ambiental que o governo está colocando em prática. Confira aí com o geógrafo Adair Heck, da área de meio ambiente da Imater, quais são os próximos passos que você deve dar, quais são os próximos compromissos que você tem que atender aí em relação a esse assunto.
Perfeito, Amarildo. Veja, o CAR é um cadastro ambiental rural que a lei obriga a todo proprietário de imóvel a fazer. Por outro lado, quando você faz um cadastro, o órgão ambiental ele vai analisar se aquelas declarações feitas no CAR, elas são válidas. Então, tem situações assim que, após análise, alguns podem ficar em status pendente, suspenso ou cancelado até. A situação de pendência do cadastro é aquela situação assim que o declarante ele deixou de prestar alguma informação da situação do imóvel. E quando está na situação de pendência, vai ser negado o financiamento, pode ser negado também a transcrição. Enfim, o imóvel ele fica com aquela negativa no órgão ambiental. A situação de cancelado é quando o analista verificou que tem alguma declaração que não condiz com a verdade. E então ele é cancelado, naquele CAR não existe mais. E aí o proprietário fica acreditando que existe o CAR daquele imóvel e, na verdade, o Estado, ele não reconhece aquele CAR, ele já extinguiu, né? E nós temos também questões, assim, que deixa o CAR como pendente até sobreposições de imóveis com vizinhos. E tem muito comum hoje no estado do Paraná nós termos imóveis declarados que pouca coisa, mas as divisas elas se sobrepõem, né? Até pela situação da qualidade da imagem disponibilizada pelo Ministério. Então a gente frisa mais uma vez, entre na central do proprietário, faça o seu cadastro lá, retorne se não conseguir sozinho, retorne para a empresa ou para o técnico, o assessor que ajudou a fazer o CAR e observe se tem alguma pendência ou algum alerta emitido pelo sistema.
Pois bem, no último dia de dezembro, dia 31, o governo do estado sancionou uma lei criando o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Rural, que vai reunir a Emater, o IAPAR, o CPRA, também a CODAPAR, uma única instituição. O agrônomo Natalino Avance de Souza, presidente da Imater, claro, esteve bastante envolvido com todo esse processo e por isso agora explica para a gente o que deve acontecer na sequência, quais serão os próximos passos a serem dados para fazer com que essa nova organização comece a funcionar na prática.
A Lei 20.121, ela foi sancionada pelo governador no dia 31 de dezembro. Agora ela exige que você tenha um prazo regimental de entre 150 e 180 dias para você tomar todas as providências necessárias para otimizar o funcionamento do novo instituto. O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, que é fruto da fusão de quatro entidades históricas, que muito contribuíram com a agricultura, com o desenvolvimento do estado do Paraná, ele tem alguns objetivos claros. O principal deles é melhorar a qualidade do serviço prestado pelas instituições públicas à agricultura, ao desenvolvimento rural do estado do Paraná. Então, nós temos que agora mover todos os esforços necessários para que esse objetivo seja alcançado, para que a gente tenha melhor qualidade do serviço, para que a gente consiga aproximar pesquisa, extensão, fomento, agroecologia, para que o agricultor tenha uma melhor oferta de serviço por parte do Estado, melhorando a sua renda, melhorando a sua qualidade de vida, e para que a agricultura do Paraná continue sendo essa mola propulsora que sempre foi.
Bom, o presidente da Imater, o agrônomo Natalino Avance de Souza, também explica por que a criação desse Instituto Paranaense de Desenvolvimento Rural, que surge agora da união da Emater, Iapar, CPRA e Codapar, vai melhorar a qualidade do serviço de assistência levado aos produtores de nosso estado.
Por várias razões. Uma delas é a aproximação agora dentro da mesma instituição de pesquisador e extensionista junto com o agricultor. A possibilidade que a gente tem em cada canto do estado do Paraná de discutir com as entidades, discutir com os agricultores quais são os reais problemas que precisam ser enfrentados e implantar lá na comunidade, lá na propriedade, lá no município mais distante, uma unidade de referência com a presença do pesquisador, do técnico, junto com o agricultor, discutindo o problema que ele tem, a solução e as inovações que o mundo dessa agricultura 4.0 permite. Então, essa aproximação, essa possibilidade de estar discutindo lá nas mais diversas comunidades os reais problemas dos agricultores e você se juntar aqui com as competências que tem para desenvolver a solução, é o que nos permite acreditar que a gente vai ter um serviço de melhor qualidade. Nós vivemos num mundo em que as diversas legislações existentes dificultam a contratação por parte do Estado. Essa fusão vai permitir novamente você contratar pesquisadores, contratar extensionistas e colocar nas regiões mais deprimidas do estado do Paraná. É somente essa fusão permite fazer isso. Se não fosse a fusão, você não teria mais condições de repor nem pesquisadores, nem extensionistas. Então isso nos leva a acreditar que a gente vai ter dias melhores do serviço de pesquisa e extensão rural do estado do Paraná.
Então conferimos aí a participação do presidente da Imater, o agrônomo Natalino Avance de Souza. Ele que falou da recente criação do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Rural, uma nova organização criada pelo governo do estado a partir da fusão, a partir da união da Imater, do Iapar, do CPRA e também da Codapar. Oi, vamos aproveitar aqui o tempinho que sobra para ver como se comportaram os preços das principais hortaliças produzidas por agricultores paranaenses e vendidas nas unidades da SEASA aqui de nosso estado. Valores médios praticados ontem, quarta-feira. Em Maringá, tomate saladete ou tomate italiano, como muitos preferem chamar, R$ 35,00 a caixa com 22 quilos. R$ 1,59 o quilo. Milho verde, R$ 3,00 a bandeja, pesando 1 quilo. E pepino caipira, R$ 40,00 a caixa com 20 quilos. Fácil de fazer a conta, R$ 2,00 o quilo. Em Londrina, alface crespa grande, R$ 18,00 a caixa com 9 unidades, R$ 2,00 cada uma. Vagem, R$ 25,00 a caixa com 14 quilos, R$ 1,78 o quilo. E abobrinha verde, R$ 35,00 a caixa com 20 quilos, R$ 1,75 o quilo. Na SEASA de Curitiba, agrião, R$ 1,50 o maço pesando 1 quilo. Batata comum especial, R$ 75,00 a saca com 50 quilos, R$ 1,50 o quilo. E cebola, preço não muito bom para o produtor paranaense, que está finalizando a colheita. R$ 23,00 a saca com 20 quilos, dando aí R$ 1,15 o quilo apenas. Por hoje tá feito o carreto, vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quinta-feira. Amanhã estaremos de volta, aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.